saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, sou João Moreira, economista do Sicredi. Hoje é sexta-feira, 22 de outubro, e a gente vai comentar sobre os principais movimentos do mercado hoje. Mais um dia bem conturbado, né, no cenário doméstico, com discussões sobre as mudanças na gestão fiscal e coletiva do presidente, do ministro da Economia, no fim do dia, né, em tom conciliador, podemos dizer assim. Bom, pessoal, passando rapidamente pelo cenário externo, o dia começou com bastante apetite ao risco, mas o curso virou ao longo do dia. A Nasdaq caiu 0,8% hoje, enquanto o S&P 500 caiu 0,1%. Olhando para o dólar, hoje o dia foi de perda de valor da moeda americana, com DXY fechando em baixa de 0,14%. Passando para o cenário doméstico, acho que a gente está fechando hoje uma semana bem conturbada, né, pessoal? Exemplo de outras semanas aí historicamente conturbadas que a gente viu, né, nos últimos tempos. As discussões aí sobre o teto de gastos marcaram essa semana e acho que abalaram bastante, né, a confiança do mercado na gestão da política fiscal do governo federal. Na noite de ontem, a Comissão Especial na Câmara aprovou um novo texto para a PEC dos precatórios. E esse novo texto que propõe exatamente aquilo que vinha sendo especulado no início da semana na imprensa. Tá? Em linhas gerais, o texto ele traz três mudanças importantes para o fiscal. Primeira delas, o texto estabelece um teto para o pagamento de despesas com precatórios, com postergação do pagamento desse pedaço que excede o limite, né, postergação para os próximos exercícios. Além disso, segunda alteração, o texto ele propõe a alteração do indicador do teto de gastos da União, né? Em vez de você corrigir o teto de gastos pelo IPCA acumulado em 12 meses até junho, você vai passar a corrigir pelo IPCA 12 meses acumulado até dezembro. Tá? E a terceira mudança proposta aí pelo novo texto da PEC é a contratação de 15 bi em despesas por fora do teto de gastos em 2022. E aí, se a gente pegar em conjunto essas três medidas, elas abrem mais ou menos 95 bilhões de reais de espaço para você executar novas despesas em relação ao teto de gastos original. E aí, por conta disso, muita gente aí considerando que essa PEC é um drible na regra do teto de gastos, que gerou, né, durante a semana grande estresse nos ativos, né, no preço dos ativos, grande volatilidade. E de bônus, né, ontem a gente ainda teve o pedido de demissão do secretário do Tesouro, Jefferson Bittencourt, e do secretário especial de Tesouro, do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal. E acho que isso daí também consolidou, né, o cenário de estresse que a gente viu com o novo texto da PEC e tudo que se comentou ao longo da semana. A justificativa política para a PEC dos precatórios, a gente sabe, né, ela dá a possibilidade de se tirar do papel ali o Auxílio Brasil, que promete ser uma versão turbinada do Bolsa Família. Na nossa visão, essa ideia é bastante nobre, tá? Uma vez que, né, os indicadores que a gente tem disponíveis aí sugerem que a pandemia ampliou a pobreza, né, no Brasil, aumentou a desigualdade. Contudo, a gente acha que essa medida, né, esse aumento do Bolsa Família, ele deveria ser conjugado com corte de despesas em outras áreas, né, em áreas não prioritárias. E aí isso possibilitaria que você adotasse um programa social mais robusto ainda, né, dentro do teto de gastos, preservando a ideia original do teto de gastos. Isso teria evitado certamente o aumento do risco fiscal que a gente viu essa semana. E outro ponto importante, né, que eu acho é que nada garante que você, com esse espaço que você abriu em relação ao teto original, que você não vai contratar despesas que vão além desses programas sociais, né? Acho que um exemplo que a gente viu essa semana é o auxílio diesel aí, que tem sido chamado pela imprensa. que tem aparecido aí com a possibilidade de pagamento de R$ 400 para os caminhoneiros, por exemplo. Eu acho que isso daí desvirtuaria um pouco da ideia do auxílio social, tá? É um ponto importante que eu acho que a PEC ela ainda não foi aprovada, né? A gente ainda tem bastante água para passar debaixo da ponte aí na discussão política, mas ela já abalou severamente, né, a credibilidade fiscal e imagino que deve ter repercussões bastante duradouras sobre o mercado, sobre as projeções e a inflação e também sobre a atividade econômica. Em função dessas mudanças do cenário dessa semana, a gente entende que um aperto mais intenso na Selic na próxima semana é necessário, tá? Então, para a próxima reunião do Copom, que é na semana que vem, a gente espera agora um aumento de 1,25 pontos na taxa Selic, tá? E se confirmar essa alta, a gente acha que no fim do atual ciclo aí, a Selic deve ultrapassar os 10% ao ano, mas a gente ainda está esperando a decisão de quarta que vem para fazer uma revisão mais assertiva na nossa projeção para o fim do ciclo. Olhando para os movimentos do mercado só hoje, acho que o dia foi bem conturbado, como eu falei, a gente teve grandes perdas, muita volatilidade. O Ibovespa fechou em queda de 1,3%. E aí no fim do pregão a gente teve a coletiva do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que disse, né, negou que tivesse pedido para sair, negou que o presidente quisesse tirar ele do cargo, ele disse que não quer sair do cargo, né? Então, como era de se esperar, acho que o ministro ele deu aí um discurso bem apaziguador, tentando reduzir essa incerteza no mercado. E parece, né, pode ser que o discurso tenha tido algum efeito, né? Principalmente no quando a gente olha o movimento do câmbio, mas também tem que controlar, porque ontem o câmbio já estava muito esticado, então hoje a gente pode ter visto um movimento de correção e também porque lá fora a gente teve um movimento global de perda de força do dólar, tá? Hoje o dólar à vista fechou em queda de 0,7% em relação a ontem, cotado a R$ 5,62 depois de subir bastante ao longo do dia, né? Então, por isso que eu falei desse movimento. Nos juros, a gente teve um movimento parecido, tá? As taxas DI abriram em alta, mas depois fecharam perto da estabilidade em relação a ontem, né? Mas ainda bem abertas, né? Precificando aí quase duas altas de 150 pontos nas duas próximas reuniões do Copom em alguns momentos do dia, tá, pessoal? Então, acho que o recado é esse, a gente fica por aqui, espera que semana que vem a gente tenha notícias melhores aí do ponto de vista do comportamento do mercado e da credibilidade fiscal. A gente deseja um ótimo final de semana a todos, um abraço e tchau, tchau.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!